Bom dia, Bruno. Bom dia a toda a equipe da Rádio Assembleia, a população que nos acompanha. Nós estamos aqui com duas questões muito importantes em debate na Assembleia. Primeiro, a greve dos trabalhadores da educação, que já passa de 40 dias sem que o governo tenha apresentado uma proposta objetiva de atendimento, mesmo que parcial, à reivindicação salarial, que é a reivindicação de ver uma lei que já está em vigor ser cumprida pelo atual governador. Ontem, inclusive, a Assembleia produziu um documento assinado por todos os deputados com a proposta ao governador de parcelamento dos 7,69% e aguardando a resposta do governador até a Assembleia dos Professores de amanhã.
Então, desculpa interrompê-lo, só para a gente deixar claro, então, a proposta que sai da Assembleia é de parcelamento desse reajuste em três vezes.
Três parcelas, isso. Ontem nós apresentamos um documento, todos os deputados assinaram, parcelando 7,69% em três parcelas. Uma parcela de 2,6% em setembro, outra parcela de 2,6% em novembro e outra parcela de 2,49% em fevereiro de 2020. Os professores já aprovaram que aceitam a proposta parcelada, mas o governo tem que encaminhar essa proposta parcelada. O objetivo, nós fizemos essa proposta ao governo para ver se o governo apresenta uma contraproposta agora para os trabalhadores apreciarem na Assembleia de amanhã. A greve já dura mais de 40 dias, nós queremos que a greve se encerre, porque são quase 400 mil famílias que seus filhos não estão indo à escola há mais de 40 dias. Isso é um problema social importante, é uma questão, inclusive, de calamidade em algumas situações, e o governo precisa se sensibilizar com isso. Os trabalhadores da educação com salário cortado também, 40 mil famílias sem salário para poder assegurar o seu sustento atualmente. E nós aqui da oposição e os deputados que estão apoiando os trabalhadores da educação têm ampliado esse número a cada dia de apoio, nós tomamos uma decisão, que é a decisão de obstruir as sessões, de não deixar avançar a pauta de votações dos vetos. Os vetos já estão trancando a pauta já há duas semanas, e nós estamos segurando a apreciação dos vetos para poder tensionar, pressionar o governo no sentido do governo apresentar uma proposta para a educação. Por quê? Porque há uma segunda questão muito forte aqui na Assembleia em debate, além da temática da greve da educação, que é o projeto de lei que o governador encaminhou para a reinstituição das renúncias fiscais, dos incentivos fiscais, das isenções de impostos. Há uma exigência da legislação federal de que essa proposta tem que ser votada até o dia 31 de julho. E é de interesse do governador aprovar a proposta que ele mandou. Ela envolve todos os setores econômicos, é um debate intenso acontecendo. Entre os deputados há posições variadas, há várias linhas de entendimento sobre a natureza do projeto. Só destacar aqui qual é a minha posição. Na minha posição, nós temos que corrigir as injustiças tributárias que a gente tem em Mato Grosso hoje. Mato Grosso tem renúncias fiscais na casa de 5 bilhões e 600 milhões. Isso é o dobro do orçamento da educação, do orçamento da saúde, do orçamento da segurança pública. Nós temos que diminuir essas renúncias para poder ter uma arrecadação maior no Estado para assegurar uma melhoria nas políticas públicas, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública, que são responsabilidade do Estado. Mas há linhas diversas de pensamento aqui na Assembleia. Essa proposta tem que ser aprovada até julho, é de interesse do governo aprová-la. Então nós vamos tensionar, esticar a corda, fazendo obstrução das sessões. Teoricamente, até quarta-feira, até o dia 17, as sessões ordinárias marcadas. Depois disso, as sessões, muito provavelmente, serão sessões extraordinárias. Então, nós estamos segurando, para poder forçar o governo a apresentar uma proposta para os trabalhadores da educação.
Nesse tema da revisão da reinstituição dos incentivos fiscais, qual que é o posicionamento do senhor? Ontem mesmo o senhor usou a tribuna falando que é necessário mergulhar setor a setor para se avaliar a contrapartida, inclusive, desse retorno.
Exatamente. Nós temos uma arrecadação do Estado de Mato Grosso, ela está desconectada da economia. E nós precisamos reconectá-la à economia para ampliar a arrecadação. Fazendo o quê? Cobrando quem ganha muito dinheiro em Mato Grosso e não paga quase nada de imposto. Vou te dar dois exemplos. Soja e algodão são dois produtos primários que são responsáveis juntos por um terço de toda a economia do Estado. Só dois produtos, um terço de toda a economia. Faturam os dois juntos 60 bilhões de reais por ano e pagam apenas 400 milhões de reais em ICMS. um terço da economia, isso é 33% da economia, paga 5% da arrecadação de ICMS do Estado. Nós temos que corrigir essa distorção. E esses setores, na minha opinião, têm que pagar mais. Nós temos que tributar principalmente os gigantes, porque os gigantes esses não pagam praticamente nada mesmo. Gigante eu estou falando de Amage, de Bung, de Cargill, que são essas tradings que controlam toda a cadeia produtiva relacionada à agricultura no nosso estado. Por outro lado, há setores que são penalizados. A cadeia da produção do leite, da industrialização do leite, que envolve milhares de famílias na agricultura familiar, não podem ser penalizadas. O pequeno comércio não pode ser penalizado. O trabalhador não pode ser penalizado, porque hoje a gente tem, por exemplo, um ICMS na energia elétrica muito alto. Então a gente precisa criar condições de ampliar a arrecadação, cobrando de quem ganha muito, para gradativamente a gente aliviar de quem ganha menos e ampliar a arrecadação do Estado e trazer justiça tributária. É nessa linha que eu estou atuando aqui na Assembleia no debate dessa mensagem.
Deputado, eu quero aproveitar a sua participação aqui ao vivo, ainda no calor das votações da reforma da Previdência ontem, lá na Câmara dos Deputados. O governo conseguiu aí mais do que a maioria qualificada, né? Foram 379 votos favoráveis, texto base, inclusive os deputados estão analisando agora os destaques. Mesmo sabendo do posicionamento do seu partido, qual que é a reflexão que o senhor traz sobre a votação de ontem?
Olha, a aprovação dessa proposta ontem, ela é muito, mas muito ruim para os trabalhadores, para a população mais empobrecida, porque ela amplia em muito o tempo de contribuição e a idade para as pessoas se aposentarem. Hoje, um trabalhador da iniciativa privada normal, ele precisa contribuir, o homem precisa contribuir 35 anos, e não há limite de idade para ele se aposentar desde que ele cumpra os 35 anos de contribuição. Com a proposta aprovada ontem, ele não poderá se aposentar de forma alguma antes dos 65, e para ter a aposentadoria integral, ele terá que ter 40 anos de contribuição. E a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, eles não conseguem ter 40 anos de contribuição ininterrupta por INSS. Você tem que trabalhar por conta da intermitência. Você trabalha um ano, fica 6 meses desempregado, trabalha 3, fica 1 ano desempregado, porque a economia nossa convive ao longo do tempo histórico com períodos de dificuldade econômica, de desemprego. Então, os trabalhadores, de um modo geral, tem dificuldade, inclusive hoje, de cumprir os 35 anos. Muitos aposentam pela idade sem ter os 35 anos de contribuição. Então essa proposta vai ampliar para 40 anos a exigência do tempo de contribuição e estabelecer que ninguém pode aposentar antes de 65 anos. Imagina um trabalhador que trabalha de sol a sol, mesmo na zona urbana, pegando o transporte coletivo de manhã cedo, de madrugando, para ir para o seu trabalho, para trabalhar no balcão do comércio, para voltar para casa, para trabalhar de novo, 40 anos para poder conseguir se aposentar. Então é uma proposta muito ruim, ela atende apenas ao interesse dos banqueiros e dos bilionários do nosso país, porque sacrificam o trabalhador, que já foi sacrificado há 2 anos com a aprovação da reforma trabalhista. Aquela reforma trabalhista que foi aprovada com o discurso do governo de que é para gerar emprego, que é melhor, a economia vai crescer, e ao contrário, só aumentou o desemprego, só aumentou a informalidade, só aumentou o subemprego, e a economia brasileira não se recuperou. Eles estão vendendo esse mesmo discurso agora, a reforma da Previdência e a redenção da economia brasileira, o Brasil vai voltar a crescer, mentira. Ela é apenas para atender ao interesse do grande capital e precarizar ainda mais a situação dos trabalhadores. Para aprovar essa proposta, o governo federal teve inclusive que liberar 440 milhões de reais em emendas para os parlamentares federais. Ele comprou o voto dos parlamentares federais, que na sua maioria aprovaram essa proposta ontem. Eu fico muito, dentro de toda essa tristeza, de todo esse sofrimento, eu fico muito feliz e orgulhoso do voto da deputada federal Rosa Neide, que é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que votou contra a reforma da Previdência, que não cedeu a essa pressão que o governo fez de oferecer emenda parlamentar, isso, aquilo, para convencer o voto dos deputados. Tem deputado de Mato Grosso que fez discurso o tempo todo que ia votar contra a reforma da Previdência e que votou a favor, envergonhando o eleitorado e mostrando uma posição absolutamente contraditória. A Rosa Neide manteve a posição firme, votou contra a reforma. Existe agora a votação dos destaques, mas para aprovar um destaque você tem que ter no mínimo 308 votos. Então é muito difícil conseguir fazer passar os destaques que algumas categorias estão defendendo, os professores que estão sendo penalizados, as mulheres, o trabalhador do campo. Então é um momento triste da história do nosso país, porque, na prática, eles começaram um processo de demolição, de destruição da Previdência Social brasileira, porque o trabalhador é que ganha salário mínimo, o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador remediado, esse vai ter que trabalhar muito mais tempo para poder se aposentar e, via de regra, não vai dar conta disso.
Perfeito, agora são 11 horas e 32 minutos, Rádio Assembleia, conversando com o deputado Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, grato, mais uma vez, sempre à disposição aí para falar com os ouvintes.
Ô Bruno, eu que agradeço de coração por mais essa oportunidade. Falar com vocês da Rádio Assembleia, falar com milhares de pessoas em Cuiabá, Várzea Grande, em toda a Baixada Cuiabana, que vocês têm um alcance importante, eu estou sempre à disposição.